Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Nosso objetivo aqui é refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, a leitura de livros escritos por mulheres em presídios femininos, que tem o objetivo de promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Departamento de Línguas Estrangeiras na UFSC, e nesse episódio nós vamos conversar sobre o livro A Cor Púrpura, de Alice Walker, que foi uma das obras selecionadas pela equipe do Projeto Nas Entrelinhas para leitura e discussão no Presídio Feminino de Itajaí. E para participar dessa conversa, desse diálogo, a gente conta com a presença remota, tanto da equipe do Projeto Nas Entrelinhas, mas também com várias presenças especiais. Isso porque, no nosso projeto, a gente escolheu como última leitura do ano de 2023, A Cor Púrpura, como eu disse, o livro da Alice Walker. E para trabalhar com esse livro no presídio, a gente contou com a presença do professor Matias Garcês, do Departamento de Línguas Estrangeiras da UFSC, e dos estudantes do curso de Letras em Inglês, também da UFSC, Adrian Correia de Souza, Júlia Belei, Maria Eduarda Rosa e Júlia Fuzuma, que fazem parte de um projeto de extensão chamado Texto e Performance. Para além dessa ação, que integrou esses dois projetos, fazendo a mediação de leitura no presídio, o livro também foi material de discussão nas aulas do curso técnico integrado em Química do IFSC. Então, a gente também conta com a presença hoje de estudantes que também leram a obra nas suas aulas de língua portuguesa, a Letícia Noronha, Olga Cardoso e José Miguel Rancel, que também vão falar sobre as suas impressões e a sua relação com a leitura. Então, já quero dar boas-vindas a todos aqui presentes, e a gente vai começar o nosso diálogo conversando primeiramente com o professor Matias. O Matias, ele é doutor em estudos linguísticos e literários pela UFSC, mestre também pelo mesmo programa, e tem graduação em inglês e português e licenciatura em educação artística pela UDESC, a Estadual de Santa Catarina. Ele tem interesse em pesquisas nas áreas de estudos culturais e literários, afrofuturismo, poéticas da performance, literatura, poesia e tecnologia. Matias, seja bem-vindo, né? É um prazer receber você aqui para a nossa discussão. E também é um prazer poder contar com essa contribuição e essa colaboração, esse mashup que a gente teve entre esses projetos. E aí eu queria pedir para que você comentasse, né, iniciasse a nossa discussão, nos contando um pouco sobre como foi para o seu grupo, desse projeto de extensão, texto e performance, ler A Cor Púrpura, pensar sobre A Cor Púrpura e também participar do projeto Nas Entrelinhas. O que você acha que veio como reflexão, aprendizado, tanto da leitura, mas também da mediação de leitura que aconteceu no contexto de privação de liberdade?
Tá certo. Obrigado, Léo. Antes de mais nada, bom dia a todo mundo que nos escuta agora. Então, queria primeiramente falar que foi muito, muito prazeroso fazer parte dessa ação, né? Eu sempre acho que é muito importante que a gente tenha projetos transdisciplinares, né, multidisciplinares. Então, ele vai fazer parte de uma combinação de diferentes vozes, diferentes conhecimentos. Então, em nome do grupo, a gente queria falar muito, muito obrigado pelo convite que vocês nos fizeram. A gente se sentiu honrado e, com certeza, é uma parceria que a gente tem vontade de manter para futuros projetos. A ideia é muito, muito legal. Então, eu vou tentar dissecar um pouco essas perguntas que você me fez em diferentes respostas. A primeira reflexão que eu teria sobre o texto em si, que é um texto extremamente simbólico, é um texto extremamente importante dentro da história dos Estados Unidos, não só, né, a história de negros e negras norte-americanas, mas também, né, da própria história dos Estados Unidos, porque ele é um texto que retrata a vida de diferentes personagens negras norte-americanas, mas que coletivamente elas representam, essa história vai representar ângulos distintos da história de negras e negros nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos como se as personagens fossem uma espécie de metonímia dessa história, a parte pelo todo da história, né? Então, a gente vê claramente é uma trajetória de superação, é uma trajetória de redenção, de luta contra uma vida desumana, injusta e horrorosa. E isso daí vai ser possível detectar não só através do arco de desenvolvimento da personagem principal, que é a Sally, né, a protagonista, mas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar todas as outras personagens que acabam, né, desenvolvendo suas histórias junto à Sally, que pode ser a Nat, que é a irmã dela, a Shug, que é a amante dela, ou a Sofia, que é a nora dela. Então, a história conjunta dessas mulheres, de certa forma, vai ser muito representativa da história dos negros e negras nos Estados Unidos, né? Então, a gente não está falando só uma história feminina, pelo contrário, é uma história completa e coletiva de negros e negras nos Estados Unidos. E, para mim, e o grupo, obviamente, vai poder comentar um pouquinho mais sobre isso daí depois, foi uma oportunidade maravilhosa fazer parte. Levar um pouco de literatura para dentro de um presídio, enquanto um professor de literatura, é realmente um momento onde a gente vê como que a literatura vai ter um peso significativo na vida das pessoas. Porque muitas vezes nós, professoras e professores universitários, nós estamos dentro de um meio que é como se fosse uma bolha. Então, eu dou aula para as pessoas que já leram muito e a gente conversa e temos acesso à informação muito privilegiada. Então, quando nós levamos a literatura para um espaço onde não tem nenhuma espécie de privilégio e a literatura se torna como que uma ferramenta necessária ali dentro, é muito, muito bom. E eu sempre entendi a literatura a partir de um, também a partir de um viés de resistência e de enfrentamento, porque ela pode dar voz a situações, a pessoas ou a contextos que muitas vezes não têm voz. Então, ter essa oportunidade, né, de levar esse pouquinho, né, só essa pinceladinha de literatura para esse local, onde ela não é bem vista, né? Parece que ela não teria espaço lá. Levar esse pouquinho de literatura para dentro de um presídio é uma necessidade. Então, a gente viu claramente que não se trata só de um texto, a gente também levou um pouco de esperança, nós também levamos novos horizontes para aquelas pessoas, né? E também, obviamente, de conhecimento, né? Porque, querendo ou não, a história também envolve isso daí. Então, eu entendo que nós levamos para lá um pouco de vida, para um lugar que parece sugar a vida das pessoas que estão ali dentro. E, de uma forma geral, uma reflexão maior, o aprendizado que ficou dentro deste contexto de privação de liberdade e levando a literatura para lá, é que a gente também pode ver que a história também fala sobre privação de liberdade. Muitas detentas se identificaram com isso. Inclusive, literalmente, uma das personagens, a Sofia, a nora da protagonista, ela é presa e, de certa forma, não é só isso, eu estou simplificando aqui, mas ela é presa também por falar as coisas, por não aceitar ser uma cidadã de segunda classe, né? Como eles dizem lá, second class citizenship. Então, no momento que ela confronta, ela acaba fazendo coisas, obviamente, que não devem ser feitas, mas ainda assim é um momento que ela decide falar as coisas e ela acaba sendo presa. não vou também dar spoilers aqui, acho interessante ler a história, então, para entender que as detentas também conseguem ver uma privação de liberdade, não só em termos mais metafóricos, mas também em termos literais. Então a história também fala sobre isso, mas talvez o mais bonito é que a história, como eu disse, é uma história de superação, é uma história de luta coletiva e de redenção. Ou seja, é uma narrativa que contém uma mensagem muito positiva, apesar das monstruosidades que são retratadas lá. Pois é uma afirmação que é possível vencer todos os obstáculos, mas é preciso lutar, é preciso caminhar em conjunto e, eventualmente, tudo vai passar. Por pior que seja, vai passar. Mas é preciso sonhar, né? É preciso ter esse sonho. Parafraseando aí o Martin Luther King, né? Dr. King, como eles chamam, que disse naquele discurso super famoso: eu tenho um sonho, I have a dream. Então, de forma geral, eu entendo que nós levamos esse um pedacinho, vamos dizer assim, de um sonho para essas pessoas que estavam lá. E isso também foi comentado durante a ação. Fica a ideia de que vai passar, sabe? A gente está aqui, mas a gente não está sozinha. A gente está aqui, a gente faz parte de um todo. E vamos superar isso. Eu não sou isso daqui, eu estou isso daqui. E eventualmente eu sairei daqui e eventualmente as coisas vão melhorar. Assim como é retratado dentro da história. Então é uma história muito pesada, é uma história horrorosa por certos sentidos, mas a mensagem que fica é uma mensagem muito, muito positiva, é uma mensagem muito poética e muito bonita, de que a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto e, se nós fizermos isso, as coisas vão melhorar. Espero não ter me estendido muito, mas uma reflexão individual minha, como é que foi fazer parte desse projeto e uma reflexão do que foi levar a literatura para aquele contexto. De novo, Léo, gostaria de agradecer muito, viu? Foi muito bom fazer parte.
Nós que agradecemos, né? E eu acho que trazer o projeto, que, né, o teu projeto de texto e performance para esse projeto também é uma maneira de a gente integrar melhor aquilo que você diz, né, da universidade com a comunidade, que é um dos objetivos da extensão, né? Quando a gente pensa em extensão, é estender a universidade, mas não também a universidade só levando algo ou dizendo o que as pessoas precisam, mas nesse sentido de criação, desenvolvimento colaborativo, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala é como essa experiência de estar no presídio ou levar a literatura para o presídio também informa o nosso entendimento da literatura, nos possibilita outras leituras, né? Nos possibilita conhecer um outro contexto, né? Então, nesse sentido, ter estudantes participando desse projeto é também muito importante na formação deles, né? Enquanto profissionais de letras ou mesmo enquanto cidadãos. Então, é por isso também que hoje a gente conta com a participação dos estudantes. A gente quer saber um pouco mais de como foi essa experiência para vocês de ler A Cor Púrpura e dos estudantes da UFSC que puderam estar lá na atividade de mediação de leitura no presídio. Também como é que foi essa interação com as mulheres em privação de liberdade, como é que foi essa experiência para vocês. Então, eu vou começar pedindo para que a Maria Eduarda compartilhe um pouco das suas experiências conosco. Sejam bem-vindos todos vocês.
Bom dia, é a Maria Eduarda. Eu acho que, foi uma experiência muito louca, assim, de várias maneiras. Vou me estender sobre o livro primeiro, para iniciar a conversa, né? Seria importante falar também que a gente, todos nós, assim, como grupo, a gente não tinha lido o livro antes, então a gente começou a discutir ele entre si, já pensando no projeto e no que a gente podia trabalhar dentro da obra e compartilhando trechos que foram marcantes para nós individualmente, perguntas sobre livros que a gente poderia trazer para discussão no dia. O livro em si, ele foi ele, acho que não só para mim, mas para praticamente todo mundo que lê ele, ou nós, pelo menos, como grupo, ele é muito forte, né, de vários sentidos, e eu acho que a gente gostou muito, eu gostei bastante, assim, parecia um encaixe muito bom para trabalhar dentro desse contexto, tanto pelos assuntos que podiam ecoar com a vida de muitas dessas mulheres e de do presídio, como pelo fato de que a história ela vai construindo um final não só feliz, né, mas é um final emocionante, e foi isso que a gente viu lá no dia. Elas gostaram demais do livro e várias delas destacaram as partes finais como favoritas, além de se identificarem com várias das personagens e identificarem outras personagens das suas vidas, identificarem outras pessoas das suas vidas com alguns daqueles personagens, que foi muito massa também, muito bacana. Acho que uma característica importante do livro que mexeu demais comigo foram as muitas representações do amor que a gente encontra no livro, né? Principalmente com... Ele começa com uma ideia meio distante, assim, embora possa dizer típica, talvez comum. A Célia amava a irmã dela desde o começo, mas todas as outras relações que ela tinha, que em teoria seriam relações amorosas, eram relações que não eram exatamente isso, né? Seja a relação com a mãe, ou com o pai, com o esposo, ou mesmo com Deus, com quem ela fala desde o princípio, elas são, não são relações amorosas, mas elas são violência, elas são indiferença, elas são, às vezes, só uma ideia daquilo que ela imaginava que deveria ser. Elas são muitas coisas que não são necessariamente amor, né? Então, conforme a história vai, ela vai descobrindo muitas outras faces do amor. Um amor que não é tão típico, que não é tão visto nas histórias. Ela descobre o amor por outra mulher, que pegou muito pra mim também, pelo menos. Um amor e um carinho familiar, que não é exatamente com os membros mais, tipo, sei lá, mãe e pai, né, com pessoas mais distantes. Ela descobre o amor por ela mesma. Não vou dizer exatamente em que momento específico, que talvez, já que o Matias pelo menos citou que a gente não comentasse spoilers, então eu vou deixar essa parte menos clara. Enfim, vários outros personagens têm outros exemplos disso. Então, pensando nesses amores e nessa relevância e no impacto que elas têm na história, escrevi um poeminha curto. A gente fez uma dinâmica pro projeto em que a gente escreveu poemas relacionados à história e, tipo, textinhos pequenos relacionados à história que a gente poderia entregar para elas, para que elas tivessem para elas na hora da leitura e que elas pudessem ficar com elas. Então, eu escrevi esse texto pensando nisso que eu descrevi, que fala o amor em suas cores e formas, em seus sotaques e costumes, em suas verdades e mentiras, em seus rostos, em sua complexidade, apresenta-se a mim. Em carinho e cuidado, em coragem e temor, em momentos e em lembranças, em cartas e poemas de amor, compartilhamos. Então, esse foi o texto que eu compartilhei com elas, e assim, e foi muito massa assim, a experiência, no geral.
Ótimo, Maria Eduarda, muito obrigado, viu? Muito legal te ouvir, saber da tua experiência. Vou passar a palavra, então, para a Júlia Belei também, para que ela possa complementar e compartilhar suas impressões.
Muito obrigada por receber a gente e também por nos permitir participar do projeto. Eu acho que foi a experiência, nesse período do Presídio de Mulheres, foi a experiência mais marcante do semestre para a gente. Nos trouxe diversas reflexões, assim, não só sobre o livro A Cor Púrpura e as problemáticas que ele engaja, mas sobre o próprio sistema do funcionamento do sistema carcerário brasileiro e a vida dessas mulheres. Foi um privilégio imenso conhecer a história da Sally pelos olhos delas. Então, apesar da gente ter tido um tempo tão curto de conversa, foi muito claro o engajamento delas com a leitura, com os personagens, os momentos da história. Durante a conversa, a gente teve diversas trocas muito valiosas, foram compartilhados momentos emocionantes de identificação, com situações difíceis que a protagonista passa. Então, estar lá para dividir esse momento de vulnerabilidade e confiança com elas foi muito especial para mim mesmo. O livro ele é um pouco antigo, mas ele ainda é muito atual, né? A gente discutiu isso várias vezes nesse processo. Ele começa muito triste, muito pesado mesmo, como a gente falou, mas eu acho que a progressão da personagem é muito notável, assim. Ela aprende, ela reconhece o seu valor, suas vivências e com as outras mulheres que ela compartilha a vida, né? Então, aí eu tentei trazer um pouco desse aspecto para elas, dessas as redes de apoio e de como é importante a gente ter alguém com quem contar, proporcionar suporte e como a gente apoia os outros. Então, antes de conhecer elas, como a Pink falou, a gente queria que elas pudessem ter algum tipo de conexão prévia com a gente, que elas entendessem que a gente estava pensando nelas. Então, a gente decidiu enviar esses marca-páginas com os poemas dentro dos exemplares dos livros que elas receberam, com os nossos textos autorais. Eu vou ler um trechinho para vocês sobre um textinho autoral que eu produzi para enviar para elas, que foi inspirado lá pela página 82, 87 do livro, mais ou menos. Me empresta suas roupas? Deixa eu usar do que é teu, se não for fazer falta. Como emprestou a mim as suas dores? Me empresta uma colher de açúcar? Talvez alguns minutos do seu ouvido amigo para minha criança assustada que corre para você? Nessa caminhada solitária, me empresta a tua mão como empresto a minha? Desabafo, apoio. Tudo é mais difícil sozinha. E quando a gente leu os poemas para elas, retomando lá na hora, elas ficaram muito felizes, assim, elas se cutucavam entre si e falavam, ah, esse é o meu, esse é o que eu recebi. Então, assim, a gente percebeu a importância do trabalho que a gente estava fazendo ali naquele momento, sabe? É, eu recomendo muito a leitura desse livro para todo mundo, eu acho que ele é um livro excelente, de uma autora excelente, com muitas coisas importantes para dizer. Então, quem tiver a oportunidade aí e não tenha lido ainda A Cor Púrpura, eu recomendo muito.
Legal, Júlia, que legal te ouvir. Muito bom vocês compartilharem também o que vocês conseguiram produzir, escrever a partir dessa leitura. Bom, vamos continuar. Temos muitos participantes especiais hoje. Vou passar a palavra, então, para a Júlia Fuzuma, para ela falar um pouquinho também da sua experiência.
Oi, bom dia. Então, como a Pink tinha mencionado, também não tinha lido o livro antes de participar do projeto. Uma das nossas ideias originalmente era dividir o livro em partes, porque estudante universitário, né? Tipo, infelizmente, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse livro é muito apaixonante e ele capta tanto a nossa atenção que acabou que todos nós lemos ele inteiro, sem parar, não teve tempo para respirar. Eu, por exemplo, abri o livro e eu não parei de ler até terminar. Aí essa ideia foi por água abaixo logo no começo, sabe? Tipo, não tinha outros projetos, não existiam outras leituras, não existiam outros projetos enquanto aquele livro estava na minha mão. Quem não conseguiu, completou com resenha, completou com resumos e outros textos para entender melhor dessas personagens, para viver aquele livro o mais completamente possível. E dentro das nossas discussões, a gente falou tanto sobre ele, tanto sobre as nossas percepções, tipo, várias divergiram, tipo, as nossas interpretações e tal, só que foi uma discussão muito rica que a gente teve entre si. E a gente queria trazer isso para a experiência lá dentro, para experiência com elas. Foi isso que a gente quebrou a cabeça para tentar fazer. Como que a gente ia trazer um pouco dessa nossa experiência do nosso grupo para elas, dessa discussão tão rica que a gente tinha entre a gente para ter com elas. E aí quando surgiu essa ideia dessa possibilidade, dessa parceria, de fazer parte desse projeto e trazer um pouco da essência do gaveteiro para essa discussão, para esse contexto, eu pessoalmente já fiquei bem investida. Eu cresci num contexto onde a privação de liberdade era muito presente. Familiares, vizinhos, amigos de família, conhecidos, pessoas que crescem do seu lado, pessoas que você conhece desde sempre, elas simplesmente só não estavam mais lá. Eu também cresci sabendo como a literatura é uma das grandes paixões da minha vida. É só uma grande honra, é uma enorme responsabilidade fazer parte de tudo isso. Principalmente por conhecer tão bem o efeito que a literatura pode ter na vida de uma pessoa. Antes mesmo de saber se eu faria realmente parte do projeto ou não, eu já estava inspirada pelo movimento e já comecei a escrever sobre. Escrevi para essas pessoas que eu conheci, que eu conheço, que me inspiraram a querer fazer parte desse projeto. Depois de realmente entrar no projeto e ler o livro e participar das discussões, houve uma certa mudança no modo de como nós buscamos abordar essa vista. A gente queria que o foco estivesse nelas durante as discussões. A gente foi buscando cada vez mais aprimorar nossa abordagem para que ela fosse aberta e convidativa, ao mesmo tempo que sensível e direcionada. Tudo isso lembrando de tentar ao máximo engajar todo mundo para participar conosco sem pressionar ninguém. A gente queria que partisse delas, de verdade. E no final a gente decidiu enviar esses pedacinhos da nossa criatividade como um presente. E aí cada um de nós escreveu alguma coisa para mandar para elas nesses marca-páginas. Os meus têm relação com as minhas partes favoritas do livro, e alguns poemas e tal. Cada um fez aquilo que ressoava, sabe? tem comentários sobre os nossos momentos para que levasse a discussões depois, quando a gente fosse para lá. Foi um longo processo para chegar nessa abordagem. A gente pensou bastante sobre vários ângulos diferentes. Eu acho que a nossa maior preocupação era deixá-las o mais confortável possível para que elas pudessem compartilhar suas ideias sobre o livro, para que realmente fosse uma troca. Eu acho que ninguém queria que fosse, sabe, um monólogo. A gente não queria dar aula. A gente queria ir lá para aprender com elas, para que elas compartilhassem delas conosco e que nós pudéssemos compartilhar um pouco de nós com elas também. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso. E é isso.
Ah, é muito legal ouvir vocês. E com certeza conseguiram trazer essa contribuição e de certa forma, estabelecer uma relação. Fica bem claro no relato de vocês. Vocês conseguiram pensar em quem vocês são, trazer um pouco de vocês para essa atividade. Bom, vou convidar também a Adrian para falar um pouquinho da sua experiência, compartilhar um pouco do que produziu a partir dessa leitura. Fica à vontade.
Bom, eu estou bem feliz de estar aqui, né, podendo compartilhar como foi a nossa experiência de troca, como já foi falado antes. O livro, ele traz bastante essa questão da gente observar bem de perto esse processo de humanização dessas personagens, da Sally, da Nash, da Shogi, do Barpo, enfim, das pessoas que estão dentro desse livro, dentro dessa história, e não só dentro, né, mas em outros lugares também. Então, quando tu lê, porque a gente leu esse livro sabendo que a gente ia para um ambiente onde a literatura não é muito bem vista, não é muito bem-vinda, é vista como algo meio ameaçador. Então, para mim, eu fiquei bem empolgado, eu acho, de querer acompanhar cada carta que estava sendo lida ou escrita dentro do livro, e quando a gente chega dentro desse ambiente, que é um ambiente hostil, e a gente começa a ver como que é, né? A gente já sabia que a gente ia ter umas grades, muito provavelmente separando a gente, mas quando tu chega lá e tem grades e metros de distância que você tem que ficar dessas pessoas, e essas pessoas estão ali tanto quanto a gente para discutir sobre o livro, né, para ter essa conversa, é um pouco chocante, assim, que você fica, nossa, eu realmente estou aqui. Mas em poucos minutos, na introdução, que elas começaram a se apresentar, foi, tipo, muito bom. Em poucos minutinhos, a vibe já tinha mudado totalmente. Pessoas muito carismáticas, muito engraçadas, muito receptivas, que tinham muito a compartilhar, que tinham muito a falar. E eu também acredito que as pessoas nesse projeto também se esforçaram o máximo para mostrar que a gente estava ali com elas e não no presídio. Então, para mim, foi bem importante escutar elas. E teve um momento, que foi um momento que eu achei engraçado, um momento que eu achei um dos mais divertidos, que foi na hora da gente contar os nossos textinhos autorais, né, da gente ler os nossos textinhos autorais. Eu acabei lendo um texto que foi inspirado, talvez isso seja um pouco de spoiler, não querendo julgar como relacionamentos devem proceder, mas em algum momento a Sally e a Shug acabam transando. E quando eu falei isso, as pessoas começaram a rir que estavam ali, porque depois, né, eu fui descobrir que essa palavra ou esse assunto não é algo muito comum. Então rolou uma empolgação quando eu fui ler sobre um momento íntimo, um momento divertido. Então eu vou ler esse textinho aí sem demorar muito. Corpo amanheceu cedo. Tua geometria junto da minha. Estremeço. Esqueço como falar teu nome. Te chamo pela espuma da saliva que nossas bocas nervosas comem. As sobrancelhas se franzem, dizendo pra gente não se largar. A mecha doce e a mecha escura. Me faz acender um cigarro pra não enjoar de tanta doçura sua. Então é um texto bem miau, 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 né? Bem amorzinho, bem lovezinho. E aí, conversando com o Léo, trouxe um outro textinho também, que aí é um texto um pouco mais pão, né, que é mais ressignificação de identidade. E eu escrevi esse texto tendo a consciência de que eu sou um cara branco, mas também tendo toda essa pauta de ser uma pessoa trans e de ser visto como um bicho pelas outras pessoas. E, enfim, existem várias outras características envolvidas nisso, mas é um texto que é sobre ressignificações de identidades, enfim. E eu vou ler este texto. E que bicho é esse? Que é sujo, amaldiçoado e não tem sentimento coerente. Que bicho é esse? Que se esconde, que é calado, não tem teto e roeu o rabo. Que bicho é esse? Que quer ser alimentado de carinho, sentir-se visto. Esse bicho existe? Que bicho é esse que eu me torno quando infelizes botam meu nome em suas bocas? Sou bicho, sim, que chora e soluça, que o olho arde de tanto gritar, que estremece o chão, bate no peito e pula pra fora o coração. Pra frente, existente. Sou bicho, mas não da sua gente. E é isso.
Obrigado, Adrien, que alegria te ouvir. E eu fico pensando sobre como a gente, quando lê literatura, a gente sempre traz a nossa identidade, aquilo que a gente é. E é por isso que a experiência com o texto literário é tão rica, porque a gente traz a nossa vivência, o nosso conhecimento prévio, a nossa identidade, e aí o encontro que a gente tem com a literatura é muito único. Então, muito obrigado por compartilhar tanto com a gente. Muito significativo. E como eu falei lá no início do episódio, a Cor Púrpura, ela foi discutida não só no presídio, com a participação dos estudantes da UFSC, mas concomitantemente, os estudantes do ensino médio do IFSC Florianópolis, sob orientação da professora Raquel Leal, que é também integrante do nosso projeto, eles também leram essa obra. Então, vou convidar a Raquel para falar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de trabalhar com o livro da Alice Walker no contexto do ensino médio, da educação básica.
Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Parabéns aí, pessoal da UFSC. Foi um privilégio estar com vocês naquele dia. E compartilho contigo, Adrien, foi aquele momento da tua leitura, foi assim, inesquecível, catástrofe, foi muito legal. E ler o texto de vocês, eu fico bastante contente. Acho que a gente cumpre a verdadeira função da universidade, também dos institutos federais, quando a gente cria essas parcerias e expande, né, esses textos, essas reflexões e essas experiências. E, Léo, voltando à tua pergunta, primeiro eu também vou falar da minha experiência com o livro, porque eu também não tinha lido ele anteriormente na minha vida, e eu vou te dizer que foi a melhor leitura do ano para mim. É uma opinião, né, pessoal, como leitora, não como professora. Eu já li, assim, eu acho muito bem construída. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que talvez o José vai trazer um pouco isso. É clichê ou não é? É final feliz ou não é? Realismo ou não? Mas eu amei. Foi uma história que eu saí muito satisfeita de ter lido. Além de, como o professor Matias falou, traz muitas reflexões, muitos contextos históricos sobre a questão dos Estados Unidos, da questão das pessoas negras nos Estados Unidos, e também essa trajetória que é tão esperançosa, né, que a gente acompanha com a Celi. Então, eu aproveitei a oportunidade da escolha desse livro pelo nosso projeto no presídio e também propus essa leitura numa turma de ensino médio, já que é uma leitura que eu pensei que poderia dialogar com os conteúdos referentes ao currículo, né, do curso, em especial as correntes estéticas do realismo e naturalismo. Um diálogo não é uma, com certeza, que aproxima, mas a gente vai ver que também vai distanciar. E tendo em vista também o desafio que é a leitura dos jovens na escola, então eu pensei que seria uma boa escolha. E assim, tanto as mulheres do presídio, também como meus estudantes, escreveram diários sobre a experiência. Então, nesse momento, eu vou convidar a Letícia Lopes para ela falar um pouquinho como é que foi a experiência de ler A Cor Púrpura.
Bom dia aos ouvintes do podcast Arte e Cultura. Então, o livro A Cor Púrpura foi uma das melhores leituras que tive esse ano. Após a leitura, percebi que não sou mais a mesma pessoa, pois, ao adentrar no universo criado por Alice Walker, fui envolvida por uma gama de emoções que oscilam entre tristeza e alegria, destruição e esperança. E à medida que eu percorri as páginas, me levou a uma reflexão sobre como o passado influencia o presente e como podemos aprender com isso. Em resumo, a leitura de A Cor Púrpura é uma montanha-russa emocional que não apenas me entreteu, mas também me desafiou, me fez sentir, questionar, refletir sobre a complexidade da condição humana. E uma reflexão que tive, que inclusive eu acrescentei no meu diário, que foi proposto pela professora Raquel, de língua portuguesa, foi que a partir das discussões nas aulas, é que a Celi teve suporte de outra pessoa, especialmente de Shug. Ela motivava a Celi, passava autoconfiança, e isso foi fundamental para a sua virada e transformação. E se compararmos com Bertoleza, uma personagem clássica da literatura brasileira, que é o Cortiço, que divide com a personagem Celi uma trajetória muito parecida de exploração, solidão, e que é vista como um animal pelo companheiro, que no caso é o famoso João Romão, a personagem brasileira se vê sozinha, tanto que acabou tirando a própria vida. Talvez se a Celie não tivesse a Xuga e o exemplo de outras mulheres que aparecem ao decorrer da história do livro A Cor Púrpura, acho que ela também tentaria a mesma atitude de Bertoleza. Então esse é o meu comentário sobre o livro.
Bem legal, Letícia. Eu acho que essa reflexão sua é muito importante. Porque é isso, a Celie, ela teve uma força individual para sair, transformar sua trajetória, mas o quanto o livro nos mostra a importância da comunidade, do apoio de outras mulheres. E nesse sentido, a sua reflexão é muito brilhante, tá? Obrigada pela sua participação. Agora eu vou chamar a Olga para tecer seus comentários.
Bom, então, bom dia, né, a todos os ouvintes. E para mim, primeiro, ao percorrer, né, os corredores de uma biblioteca, seria muito improvável que eu escolhesse esse livro, já que eu não costumo ler obras de literatura internacional. No entanto, eu decidi aceitar a proposta, né, da professora e me permitir mergulhar na leitura do livro. E ao término, né, dele, eu tive uma grande surpresa, pois eu não achei apenas interessante, mas também muito relevante, né, com o contexto atual. Então, a profundidade das relações familiares e as lutas individuais, né, dos personagens do livro, eles ampliaram a minha visão sobre as interseções de poder, opressão e resistência. Além disso, as influências que moldam a narrativa, elas ajudam, querendo ou não, a estabelecer paralelos entre a opressão sofrida pelas mulheres na atualidade e na época em que o livro foi lançado. Assim como a vida, né, das pessoas negras em países como o Brasil ou até mesmo o sul dos Estados Unidos, que foram colônias de exploração. E na minha opinião, é importante ressaltar que as personagens Celie e a Minda, né, do conto Pai contra Mãe, assim como a Bertoleza, do livro Cortiço, compartilham o sentimento de liberdade, mesmo que em contextos e maneiras, né, de fazer isso distintas. Na obra do Aloysio de Azevedo, que ela foi escrita em uma época em que as vozes negras, elas eram silenciadas, invisibilizadas, retratando a Bertoleza em meio a um contexto opressivo, violento e limitado. Já por outro lado, a Alice Walker, ela dá a resistência e a superação, permitindo que a Celie se liberte das amarras sociais e encontre uma possível autonomia. Assim, essas personagens, cada uma à sua maneira, elas desafiam os estereótipos e relevam a complexidade das experiências das mulheres negras em diferentes contextos históricos e sociais. Então, esse foi o meu comentário.
Obrigado, Olga. Eu acho que isso é bem interessante, só para contextualizar, a gente estudou, né, textos do século XIX, Pai contra Mãe, do Machado de Assis, e analisamos a personagem da Bertoleza do Cortiço. E acho que o que a Olga fala é muito interessante. Todos esses personagens, né, se a gente comparar tanto do século XIX como a Celie, elas estão numa busca pela liberdade. E acho muito interessante que a Olga coloca que talvez por esses contextos distintos a gente tem essa representação diferente, até um final diferente. Tanto aí para a Bertoleza, quanto para a Arminda, que é a personagem do Pai contra a Mãe, que acaba encontrando não a morte, né, mas um aborto, que seria o aborto do seu próprio futuro, se a gente pensar numa tragédia, que é tanto o fim de Arminda quanto de Bertoleza, mas que se configura diferente se a gente pensar na Celie. Então são trajetórias de mulheres negras sofridas, mas que no século XX a gente encontra esperança quando escrita também por uma mulher negra. Então, bem interessante seu comentário, Olga, e eu passo a palavra agora para o José.
Oi, bom dia, saudações aos envolvidos. Talvez a minha crítica, meu compartilhamento aqui de ideias não seja tão romântico quanto o dos outros, porque quanto às minhas impressões do livro da Alice Walker, inicialmente eu não costumo ler livros muito fictícios, sociais ou até de literatura nacional. Geralmente eu prefiro ler obras de não ficção, técnicos, didáticos ou históricos mesmo. Porém, eu me surpreendi muito com o tanto de contexto histórico relevante que tem nesse livro em pauta. O início, ele é chocantemente instigante. a parte que o aspecto da analfabetização da Celi, que é refletida na própria escrita, ela te induz uma certa curiosidade e te faz continuar a leitura. As coisas que ela é, que são cometidas, crimes que ela sofre, que na época eram normalizados, eles são muito chocantes para uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de leitura. Foi uma leitura muito fluida, assim, em geral, até o meio miolo do enredo, em que a Shaggy encontra as partes das cartas da Net. Eu achei que teve um pouco de estagnação narrativa, eu tive certa dificuldade, por causa que, ao meu ver, ele tava, foi explicado muito, detalhado muito. Mas, antes de fazer minhas conclusões, minhas considerações quanto ao final, após analisar o conto machadiano Pai contra a Mãe, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e A Cor Púrpura, obviamente, que são algumas das obras que nós lemos em aula com a professora Raquel, eu pude elaborar assim, um espectrômetro das personagens femininas negras, a representação delas, em que eu percebi que cada vez teve uma relevância crescente na narrativa. Nós também temos uma complacência obrigatória decrescente, em que elas cada vez são menos expostas a certas situações que são obrigadas a fazer certas coisas. E elas têm uma autoestima, elas vão ganhando, talvez, triunfo em almejos interpessoais. Primeiramente, nós temos um extremo, que é na Arminda, no contexto machadiano de 1906, com uma mínima participação no roteiro, e ela tem um final totalmente desprovido de realização própria. Ela morre por um aborto espontâneo, simplesmente. A Bertoleza, ela representa o meio termo no romance naturalista de 1890, no sentido que ela perece, ela morre de uma forma excruciante, mas ela obtém certo determinado sucesso empresarial naquela empreitada, naquele complô com o João, e ela tem uma iniciativa de independência, de ir contra o homem e escolher o próprio fim, ainda que trágico, ela mesma se mata. E no outro extremo nós temos a Celi, de A Cor Púrpura, que é saltando de 1982, que bem, a Celi, bem como a maioria dos demais personagens centrais do livro, elas acabam por formar arcos narrativos, né, muito satisfatórios, até irrealmente satisfatórios. A Celi, ela possui o triunfo empreendedor como, com um negócio de calças, ela tem oportunidade de uma nova loja, ela consegue imóveis do pai verdadeiro, que ela fica ciente da existência por final da narrativa, ela se reconcilia até controversamente, né, com o ex-marido abusivo dela, ela ganha de volta o interesse amoroso dela, a Shug, que volta de Nova York, e ainda por cima ela se reencontra com a irmã e os filhos, o Adam e os outros filhos dela. Isso tudo gera certas condições que são até inconcebíveis na realidade da maioria das pessoas que estaria na situação dela historicamente falando. Então, na minha conjectura, na minha visão, eu concluí que essa obra seria de fato um romance. Digo, ela é obviamente categorizada, né? O livro é um romance epistolar. Porém, o fato, primeiramente nós temos o fato do meio da narrativa em que ela e Shug, ela se separam. Depois que ela vai com a Shug para Memphis, ela tem, digamos, um final romântico, né? Em que tudo está, a princípio, certo, resolvido. Praticamente um vivemos felizes para sempre. Mas é aí que vem a coisa incisiva, realista, em que ele fala, não, calma aí, não é assim que a história termina. Tem, na vida real, a coisa continua e nem sempre dá certo. Então vai lá, a Shug, talvez também por causa dessa representação realista, que a mulher ela não é uma pessoa totalmente pura, que só gosta de uma pessoa. A Shug, ele tem atração, se apaixona por outro homem e segue esse sentimento. Ela não se sente presa, de certa forma, a Celi. Eu, durante a leitura, eu achei justamente isso que consideraria o livro como uma narrativa bem realista mesmo. Porém, até o final, acontece todas essas coisas boas, digamos, com ela, até parece conclusão de novela, né? De uma coisa bem, bem romântica mesmo, mas eu acho que isso converge com aquilo que a Olga falou, em que, apesar da carga realista e naturalista da obra, tem um contexto histórico em que tem uma carga realista das descrições do cotidiano, que nem no estilo machadiano. tem todas essas características que não há idealização dos personagens, eles são seres humanos na vida real, eles tendem à realidade, mas eles também, a obra é escrita pela Alice Walker, que tem muito contexto político, ela é muitas vezes vista como militante, ela é uma mulher negra que atua em manifestações políticas, e às vezes ela quer passar uma crítica com que abra possibilidade de outras interpretações. Então, apesar disso, eu creio que se trate de uma obra com muita carga naturalista, realista, levando em conta as características que ela carrega, mas ela em si teria esse desenlace muito controverso, que seria um desenlace desproporcionalmente romântico para toda a carga realista, mas em si não faz dela uma obra romântica, como dos períodos românticos, por causa de toda essa bagagem do contexto histórico e político e das críticas que tem no início e no desenvolvimento. Então, é basicamente isso que eu queria compartilhar. Nós somos imensamente gratos à professora Raquel, que proporcionou essa leitura do livro, e pelo convite, pela oportunidade de estar aqui neste podcast.
José, eu que sou grata por vocês terem aceitado esse desafio. Eu sei que não é fácil, mas vocês se saíram muito bem. Quero complementar o seu comentário, né, José, de uma pessoa que leu a obra, que realmente fez um diário, que analisou, que se envolveu. Eu acho que você está certíssimo nos pontos que você traz. Quero reforçar que realmente é uma obra que dialoga muito com alguns aspectos do naturalismo e do realismo, se a gente for pensar, mas que, claro, também por distâncias históricas e até geográficas, também vai acabar sendo diferente também, né? A gente não pode achar que pertence a um contexto histórico que não é o mesmo. Acho, sim, que dialoga no sentido de trazer essa realidade nua e crua. E acho, sim, tá, José, que tem uma certa... um final feliz, assim, quase romântico, no sentido que quase, assim, escapa, assim, a verossimilhança, como você falou, né, todas as mulheres, mas eu acho que você tem razão no sentido de ser um livro político, e isso não ser uma crítica ruim, é um livro importante, é um livro que dá esperança, o amor também é político. Eu acho que talvez uma das palavras, a Adrian e o pessoal que foi no presídio, talvez concorde comigo, talvez a palavra felicidade foi uma das coisas que as mulheres falaram muito naquele dia e que eu também observei dentro dos meus diários no ensino médio. E eu acho que essa é a mensagem do livro, né? A gente constrói uma realidade diferente a partir da literatura e a gente consegue sonhar com ela. Eu acho que o sonho é o primeiro passo para a gente mudar uma realidade que não, talvez não nos agrade. Se a gente não tem a possibilidade nem de sonhar com um futuro melhor, a gente fica mesmo estagnado. Eu acho que o papel da literatura é isso, abrir para sonhos, possibilidades, coisas que talvez a Alice Walker desenhou nos anos 1980 e que a gente vê hoje, colhendo como realidade para muitas pessoas negras aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas é isso. José, obrigado pela sua participação, obrigado por todos. Passar a bola para ti, Léo.
Nossa, muito legal ouvir vocês, né? E eu fico pensando sobre o potencial dessa obra. Porque, vejam, ela foi lida no contexto da educação básica, do ensino médio no IFSC, ela foi lida pelos estudantes de letras em inglês, então no ensino superior, mas ela também foi lida no presídio pelas mulheres em privação de liberdade, foi lida por toda a nossa equipe do projeto, e como que ela ressoou nesses diferentes contextos, com essas diferentes pessoas, com as nossas diferentes histórias e vivências. E, para além disso, fico muito feliz de ver essa integração desses diferentes contextos, desse diálogo que a gente está estabelecendo aqui hoje, de trazer os estudantes. Em geral, a gente tem convidados, pesquisadores, escritoras que participam do nosso episódio. E é muito legal ver que a gente também pode trazer os nossos estudantes e que os estudantes têm muito para contribuir e a gente tem muito para aprender com vocês também. Então, queria agradecer muitíssimo a participação de todos aqui hoje. Foi um jeito muito legal de a gente concluir esse ano, né, com essa última leitura do projeto e também de nos trazer um pouco de esperança para as nossas ações, de reafirmar a importância das nossas ações, a importância da literatura como um direito de todas as pessoas e também de nos trazer esse conforto, esse quentinho de pensar, bom, a gente pode sim, a literatura ela tem um impacto em todos nós, e para a gente manter isso também para o próximo ano. Então, quero agradecer também aos nossos ouvintes e convidar vocês para que fiquem por dentro das publicações e das produções do IFSC, acompanhem as redes sociais, e vocês podem também criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios, as próximas temporadas, também os episódios e temporadas anteriores desse podcast, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Então, essa foi mais uma iniciativa do projeto de extensão Nas Entrelinhas. A apresentação desse episódio foi minha, Leonardo da Silva, e a produção é da estudante de Letras Inglês, Maísa Carneiro. Foi uma satisfação pensar em arte e cultura com vocês. Até um próximo episódio. Um abraço!